futebol, sejam eles minorias étnicas, sejam eles traficantes de droga, sejam eles brancos, negros, amarelos ou de qualquer cor. Senhor Primeiro-Ministro, eu gostava que nos dissesse o que é que não gostou naquela operação, que era para percebermos o que é que está a fazer a diferença.
Senhor Primeiro-Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que, de facto, os parabéns já lhe tinha dado, mas posso reiterar, se o Senhor Deputado fica ainda mais satisfeito para poder ter um dia feliz, eu contribuo muito tranquilamente. Mas, Senhor Deputado começou por aludir à necessidade que há de combater a imigração irregular, ilegal, e de ter uma política de retorno eficaz. Eu só acho isso estranho, vindo de quem, na Assembleia da República, rejeitou a criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras na Polícia de Segurança Pública, E rejeitou também maior agilidade nos procedimentos de retorno, eficácia mesmo nesses procedimentos. Talvez seja caso para pensar que a sua opinião mais contrária à do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos é mais para teatro do que propriamente para a substância, visto que foram os dois juntos que inviabilizaram estas duas medidas legislativas. Depois, Senhor Deputado, dizer-lhe em matéria de segurança que o Governo está a proteger o exercício dos direitos e liberdades dos cidadãos, está a proteger a economia portuguesa, está a proteger a defesa da tranquilidade pública quando promove um policiamento mais eficaz, mais próximo e mais visível. Quando promove campanhas como Portugal Sempre Seguro e como promove, na esteira do que acontece há muitos anos, nomeadamente em governos daqueles que hoje ficam tão incomodados, operações de prevenção criminal que dimanam desde logo também nas orientações do Governo. E nós fazemos isso com base, ao contrário daquilo que querem dizer e repetidamente convencer a opinião pública, nós fazemos com base na realidade. Eu vou dizer qual é a realidade, Sr. Deputado André Ventura. Nós, num dos índices, dos poucos que há, que medem o nível de segurança dos países, em 2020 estávamos no terceiro lugar. Em 2021, no quarto, em 2022, no sexto, em 2023 e 2024, no sétimo. Passámos de terceiro para sétimo. Somos um país seguro, eu digo e não me canso de dizer. Mas isso não é um dado adquirido para sempre. Se nós ficarmos a dormir à sombra da bananeira, nós vamos ver acontecer aquilo que já aconteceu noutros países que tiveram uma realidade equivalente. Depois, Senhor Deputado, os últimos dados concretos do Relatório Anual de Segurança Interna de 2023, portanto, até no âmbito da atuação do Governo anterior, e eu, enfim, sou hoje mais à vontade para falar disso, porque fui instado a não perder de vista a herança que nós recebemos, em 2023, a criminalidade, no Relatório Anual de 2023, relativo a 2022, a criminalidade subiu 8,2%. Criminalidade geral. E a criminalidade grave e violenta, altamente organizada e complexa, subiu 5,6%. Isto não é uma perceção, isto é um dado objetivo. Tem a ver com as participações criminais. Em 2024, ainda não temos o Relatório Anual de Segurança Interna. Mas o Governo acompanha, como é sua obrigação, a evolução da criminalidade no país. E, ainda que com dados preliminares, não tratados, não trabalhados, de forma profunda, como acontece na elaboração do Relatório Anual de Segurança Interna, posso-lhe dizer que pode até ter ocorrido, vamos ver se confirma ou não, uma diminuição das participações da criminalidade geral, mas continuou a haver um aumento em 2024 da criminalidade violenta e grave, de crimes de roubo de viatura, de roubo por esticão, de violação, de criminalidade grupal, de delinquência juvenil, de auxílio à imigração ilegal e outros crimes ligados precisamente à imigração ilegal. Isto não é uma perceção, isto são os elementos de que nós dispomos. Mas devo também dizer que a perceção, ou aquilo que se designa mais tecnicamente o sentimento de segurança ou insegurança, também existe em Portugal. Cada um médio à sua maneira. Mas quando há crimes na via pública, com utilização de armas brancas, de armas de fogo, homicídios na via pública, como tem acontecido, evidentemente que isso afeta não só aquelas pessoas que estão envolvidas nessas ocorrências. Afeta a tranquilidade, afeta a segurança de cada pessoa. Ou aquilo que aconteceu à porta de um centro comercial em Viseu afetou apenas os intervenientes nessa cena? Não! Afetou toda a comunidade. E aquilo que acontece, por exemplo, no Martim Moniz, onde há, no último ano, mais de 52 participações de crimes, muitas com utilização de armas brancas, com utilização de armas de fogo, um homicídio na via pública, ignorar que a importância deste fenómeno vai para além do número, é ignorar aquela que é a obrigação do Estado de dar aos cidadãos tranquilidade, segurança, para que eles possam exercer com toda a sua plenitude os seus direitos, as suas liberdades. É isso que nós temos para oferecer às portuguesas e aos portugueses. A última pergunta. O senhor deputado diz que eu afirmei que não gostei daquilo que vi naquela operação. O senhor deputado, eu espero que não tenha sido um daqueles leitores mais apressados que só leram o título da entrevista onde constava essa afirmação. E eu respondo diretamente. Eu disse e repito. Do ponto de vista da dignidade das pessoas, aquilo que nós vemos visualmente, as pessoas encostadas a uma parede, com os braços no ar, não é uma imagem agradável. Mas eu assumi, e assumo outra vez, que apesar desse efeito visual, eu compreendi a ação da polícia, eu até presumia que ela se inscrevia, não falei com ninguém da polícia, foi assim que disse, naquilo que são as melhores técnicas policiais para a operação que estava ali a ser levada a cabo. Operação essa, já agora, que estava a ser conduzida por magistrados do Ministério Público. E aquelas pessoas só estavam naquela situação que, ainda que visualmente não fosse uma imagem de que nós gostamos de ver, as pessoas estavam naquela circunstância porque estavam a ser revistadas e porque estavam, no âmbito da prevenção, a ser objeto de uma diligência para ver se tinham armas, para ver se tinham drogas, para ver se eram possuidoras de elementos que indiciassem condutas criminais e que pudessem eles próprios ser não condizentes com as normas criminais. Portanto, Sr. Deputado, eu não sei qual é a dificuldade em perceber isto, com franqueza, não sei. Se me pergunta, tem prazer em ver pessoas encostadas à parede com os braços no ar? Claro que não, é essa a resposta. Se o Sr. Deputado tem, é uma opinião sua, eu respeito. Eu não tenho. Eu preferia que não fosse necessário, mas eu admito, para não dizer mesmo, eu compreendo que naquela circunstância tinha de ser mesmo assim.
Sr. Deputado André Ventura, faz favor para continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a violadores eu gosto de os ver encostados à parede. Gosto de os ver encostados à parede. A pedófilos eu gosto de os ver encostados à parede. A traficantes de droga eu gosto de os ver encostados à parede. Gosto de os ver encostados à parede. Gosto de os ver encostados à parede. A ladrões, àqueles que estão a atacar as moradoras e os moradores, eu não tenho nenhum problema em vê-los encostados à parede. Por mim podiam estar arrastados no chão o tempo todo, porque estão a atacar os nossos. Portanto, não me preocupa nada. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem que, ao dizer, por um lado, que estas operações fazem bem, por outro, que não gosta de ver, está a tirar autoridade à polícia, está a tirar autoridade às forças de segurança, está a dar sinais errados
ao país, quando sabe muito bem que já houve operações destas e parecidas com estas no Porto, em Braga, no Funchal, em Ponta Delgada, em todo o país. E, portanto, nós temos que perceber o sinal que damos à polícia. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o mais irónico é vir aqui dizer ah, e tal, vocês são contra a imigração, mas impediram uma unidade que nós queríamos criar na PSP, não era voltar o CEF. Era uma unidade que nós imaginámos na PSP, sem lhes dar mais dinheiro, sem lhes dar mais meios, sem lhes dar nada. Mas eu, PSD, chumbei as cotas para a imigração. Com quem? Com o PS e com o CDS. Chumbaram cotas para a imigração. Mas quem? Nós e o PS chumbámos a obrigatoriedade de ter um seguro a entrar em Portugal. Para quê? Para que eles que cá chegam não andem a beneficiar dos impostos de todos quando vão aceder à saúde. Quem foi? PSD, CDS, PS. Ai, mas nós, PSD, estamos a fazer alguma coisa contra a imigração. Mas quem é que chumbou, na verdade, tudo o que foi proposto para combater a imigração foi o PSD e o Partido Socialista. Portanto, ao Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de lhe perguntar, vai ou não voltar atrás nas cotas para a imigração e na obrigatoriedade de ter um seguro à entrada em Portugal para acabar esta bandalheira de andarem a vir para cá beneficiar do nosso sistema de saúde?
Sr. Primeiro-Ministro, tem neste momento 1 minuto e 10 segundos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura, nós continuaremos a promover a nossa política de imigração, imigração regulada, imigração que tem capacidade fiscalizadora, imigração que quer evitar que as pessoas venham sem ter condições para serem bem integradas, para dignificar as suas vidas. Deixe-me só dizer-lhe, Sr. Deputado, que o pior que nós podemos fazer no debate político é, de facto, exacerbar sentimentos de reação mais imediata, mais emocionais, na base de argumentos que não são verdadeiros ou que não são, pelo menos, compagináveis com a situação concreta. Quem estava naquela rua encostada à parede eram pessoas que estavam, naquela circunstância, a passar por lá. Não eram condenados, que eu saiba, pelo menos, condenados por violação, condenados por pedofilia, condenados por tráfico de droga. O senhor deputado não deve confundir aqueles que são condenados com aqueles que são alvo de uma diligência de prevenção criminal. Eu não faço isso e o seu mal, senhor deputado, é que o senhor deputado faz sempre isso e depois as pessoas não o levam a sério.
Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu não estou a compreender. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui que houve uma rusga numa zona em que havia dezenas de participações de crimes com armas brancas, de ataques a moradores, de ataques a turistas, de ataques à rede de imigração ilegal. Portanto, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava, desculpe lá, mas não pode só dizer uma coisa e ficar na defesa. Ou seja, tem que nos dizer assim, a polícia fez bem ou fez mal? A polícia teve ou não a fazer bem esta operação? É esta a pergunta que eu lhe faço e que nos explique bem. Porquê é que não gostou, se já houve dezenas de operações como esta? É isto que eu gostava de perceber.
Sr. Primeiro-Ministro, tem 6 segundos, mais 15 de tolerância, como é habitual.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, a PSP fez bem.
Sr. Deputado André Ventura, faz favor para continuar.
Senhor Primeiro-Ministro, ninguém ficou muito convicto da sua reação, mas a vida é o que é, a vida é o que é, a vida é o que é. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor Primeiro-Ministro tinha decidido...
Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor. Sr. Deputado André Ventura, faz favor, continuar.
Senhor Primeiro-Ministro, o Governo ia pagar 15 mil euros por mês, 15 mil euros por mês, a um secretário-geral do Governo. Um secretário-geral que ia estar na sua coordenação e dependência, mas que ia pagar 15 mil euros. Em 26 de dezembro foi feito um decreto que alterava precisamente o normativo sobre esta matéria para que estas pessoas pudessem continuar a ter o mesmo estatuto de remuneração que tinham no local de onde vinham. Isto foi feito a 26 de dezembro e, curiosamente, uns dias depois é sabido pela imprensa que vai ser nomeado alguém para uma função de secretário-geral do Governo abaixo da sua posição, a ganhar, que eu saiba, mais do que o Sr. Primeiro-Ministro, mais do que qualquer deputado, mais do que a maioria, do que todos, na verdade.